que os homens acham que não têm. Nós temos que fazer tudo. Nós temos que tirar pelos até, sei lá, bem, sabe Deus de onde. Sim. Vocês não. Acham que não é preciso dar ali uma paradita.
E depois mas é só uma paradita,
depois
não é ficar...
querem brincadeira. E aí nós que andamos ali no meio da selva.
Sim, sim. Sim, o ideal... As mulheres todas, não, ninguém aqui gosta de ir à selva.
Gostam, só haver condições para isso.
Sim, claro.
Criamos
claro.
As condições.
Não, mas não pode
certas,
ser selva.
Não
pode, não, eu percebo. Não pode, não pode ser uma selva. Eu percebo. Uma pessoa, uma mulher, não pode olhar para aquilo e parecer que é uma minhoca com uma cabeleira. Eu percebo. Não pode.
Bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. Porque há vida depois do divórcio. Mas é uma merda.
Ai, agora chegamos à fase de gravação, da gravação do podcast, que é aquilo que vocês ouvem lá em casa, não é? Imagino eu, onde vocês quiserem ouvir. O Pedro realmente era pá, um tipo entusiasmante. E safavas-me bem no Tinder, eu acho.
Muito bem no Tinder.
Tu o que é que tu fazes? Sou coveiro.
Pronto. Acho exótico.
É exótico, sim, é diferente. Pronto, então, nós vamos começar o podcast. O tema deste podcast é medos e expectativas no divórcio, não é?
Não já estamos nisso?
Sim. Não, ainda não começamos a gravar.
Saltaste variedíssimos passos.
Não, ainda vou fazer montes de coisas. Só estou a avisar,
Vocês, hoje é o último,
já estamos por tudo.
Vamos embora.
Para vocês verem o nível de profissionalismo. Eu vou começar a gravar, pode ser?
Estamos embora.
Então, bem-vindos ao podcast Separados de Fresco. O podcast em que duas pessoas que se conhecem cada vez melhor e gostam cada vez menos um do outro. E recentemente se tornaram os solteiros mais cobiçados de...
Ontem estávamos em Cabul.
Sim, salve seja.
Hoje, não sei.
Já fizemos Groenlândia. O Congo.
O Congo.
Ok, também não é um sítio ideal.
Congo, o pão de sabor da selva.
Pronto. E nós conversamos sobre a nossa nova realidade, que é o quê?
O divórcio. Olha, porquê tu, na tua parte de stand-up, pediste às pessoas para te chamarem Davidinho?
Eu não pedi, eu só disse às pessoas que me conhecem por... E depois as pessoas podiam ter dito
tu
o que elas
queriam. Tu sabes que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer.
Mas podes fazer agora para ficar gravada.
Oh, agora sinto-me... Anda lá. Vou fazer, mas contrariada. Então, à minha contagem, 1, 2, 3. Digam todos um enorme, um caloroso olá, Davidinho. Pode ser? Vamos a isto. 1, 2, 3.
Olá, Davidinho.
Pá, continuo a não gostar. Não sei o que fazer. Mas pronto, é castigo, não é? Foi o castigo.
Estás muito ingrato.
Eu preço que eu tenho a pagar por likes.
Pelo sucesso.
Pelo sucesso, exato. Então, e o tema de hoje, Ana, qual é?
Expectativas.
E receios e medos, não é?
Receios e medos.
Receios
não
e
é
medos.
Só receios.
Hoje, receios e medos. Hoje estamos fortes
hoje,
nos sinónimos.
Hoje como estamos... Estamos com tempo. Hoje é receios e medos. Pensámos agora fazer hoje os receios e os medos no outro episódio.
Para fazer render.
Mas não.
Não, vamos fazer tudo hoje. Sim, porquê? Porque...
Receios e medos no pós-divórcio.
No pós-divórcio, claro. Não é no geral. Não é,
não
tipo,
é
tem
geral.
Medo de aranhas.
Ah, não.
Isso não tinha sentido nenhum. Isto porquê? Porque muita gente nos perguntou durante a gravação deste podcast, já lá vão 8 episódios e temos mais com este, vamos fazer 5 gravados, acho que estamos a aproximar-nos do fim, não há muito mais para falar, mas muita gente nos falava e nos perguntava sobre os medos que vêm até antes do divórcio, naquele processo antes da decisão. E nós achamos que é importante falar sobre isso um bocadinho hoje, não sei, uma tentativa de explicar o que é que nós passámos e eventualmente ajudar as pessoas a lidarem com isso. E um que, que até foste, acho que até falaste comigo sobre isto umas quantas vezes, quando nós começámos a fazer o podcast, que era o medo de ficar sozinho para sempre. Como se isso fosse uma possibilidade, não é? Uma mulher como tu, pá, incrível.
Ai, para, seu bobo. Não, mas acho que é um medo muito legítimo e que afeta toda a gente, acho eu, menos que sejas altamente confiançudo, que és.
Sim, eu sou, por acaso nunca passou pela cabeça.
Mas eu não. Acho que é diferente seres solteiro aos 20 ou aos 30 ou seres um divorciado aos 40 com filhos, não é? É um peso completamente... diferente, as tuas expectativas já são diferentes, os teus requisitos também já são diferentes, e é normal que ali a determinado momento, sobretudo ao fim de tanto tempo com uma pessoa, no meu caso foram 14 anos,
Sim, 14, foi mais ou menos, foi o mesmo
tempo. Exatamente o mesmo que tu. Pensas, e agora, como é que, para já, como é que é voltar? Como é que é. Será que há alguém neste mundo que me possa achar. E juro que não é.
Sim, não é. Não estás a
dizer. Falsa modéstia. É uma preocupação mesmo. O que é que há aí fora? Quem é que. O que é que se passa aí? É todo um mundo desconhecido. E é muito normal que tu tenhas medo de que não haja ninguém que faça um match contigo. Se tens que ir para o Tinder.
Sim,
mesmo.
Sim. Tu não, mas é engraçado porque o medo é o medo de ficar sozinho para sempre.
Para, ou seja, sempre,
é uma coisa, é uma coisa, deve ser realmente assustador, é uma coisa que te prende muito. Eu não, eu sempre eu disse, pô, isto agora vai ser um fartote, mas depois até nem foi.
Não foi.
Não, mas juro-te, para mim nunca foi um medo que eu sentisse, mas vi-te a sentir isso e muita gente que falou connosco também disse a mesma coisa, medo de ficar sozinho para sempre, que deve ser horrível. Tu já estavas a começar a comprar gatos, não era?
Já tinha encomendado.
Tiveste de devolver os gatos, que foi uma chatice. Sim, esse é um receio. E outro que está ligado a este é, será que nunca mais vou gostar de ninguém? Ou será que nunca mais vou gostar de ninguém como gostava do meu ex, que é outro
isso
tema.
Isso eu nunca achei. Isso é que eu nunca achei. Isso por acaso.
Atenção, não é como gostas agora, é como gostavas antes.
Como gostava.
Há uns tempos atrás.
1983.
Sim, sim, sim.
Sim, mas acho que está diretamente ligado à questão anterior, não é? O medo, sim, da solidão também tem muito a ver com isso. Será que há alguém que corresponda àquilo que eu quero, às necessidades que eu tenho neste momento, não é? Cuidado que tenho com a tua realidade familiar, que é completamente diferente do que era, e tu já não estás para merda, já não estás para a tua
vida. Achas que somos mais exigentes? Eu acho que somos mais exigentes agora.
Eu acho que somos muito mais exigentes.
Connosco
muito
também, mais. Não é? Connosco
também, mas com os outros. Já não queres qualquer. Já, o que eu senti era, eu não quero uma pessoa só para ocupar espaço.
Sim.
Ou seja, eu não quero um Pedro na minha vida, percebes? Não,
sim.
Não é como é.
Jesus. Eu gosto. Há aqui uma pessoa na fila da frente que se está a escandalizar com um monte de coisas. Jesus, coitado, Jesus. Do Pedro.
Estamos a pagar ao Pedro.
Não, está tranquilo, Pedro. O Pedro é um ator.
Ele a pensar a desfosse.
Aquele palminho de cara, ele lá enterra pessoas.
Sim, mas é a Betinho para
enterrar
pessoas,
acho que
não é?
Sim, eu acho que sim. Bom, deixa estar o Pedro agora. Já tem que lidar com a Ana, já é mau o suficiente. Mas estávamos a falar de, será que nunca mais vou gostar de ninguém? E como nós somos cada vez mais exigentes, eu sinto isso. Eu não senti tanto que ia ficar sozinho para sempre, mas tive dúvidas quando separei se ia voltar a gostar de alguém como gostei da minha ex-mulher, quando nós estávamos muito bem, quando gostava muito dela. Porque quando tu estás 14 anos com uma pessoa, é difícil tu não sentires, logo a seguir à separação, ou mesmo antes, que aquela é o amor da tua vida. Porque é uma coisa tão grande, tão intensa, que se calhar naquele momento é difícil imaginar, eu vou voltar a ter isto com outra pessoa. Por isso, eu conheci tenho muitos amigos que se separaram e que dizem, ok, estamos separados, mas ela, ou ele, é o amor da minha vida e sempre vai ser, mas não funciona, não é? Achas que é possível ter um segundo amor? Quer dizer, não temos como ser, mas acho que é possível ter um segundo amor como era o primeiro?
Eu acho que sim. Não será. Lá está, não vai ser a mesma coisa por viveste uma data de coisas com aquela pessoa que não viverás à partida numa segunda relação. Ou sim, podes voltar a ter mais filhos.
Sim,
e,
claro.
Mas é diferente, já estás com. Eu acho que tem a ver sobretudo com a maturidade.
Sim.
Mais do que outra coisa qualquer. Eu lembro-me que quando estava separada, logo início, que havia pessoas que se aproximavam e tu pensas, ok, estou muito sozinha. Mas sentia que se me juntasse àquelas pessoas, que não eram aquelas pessoas, tu sabes perfeitamente que não é aquela pessoa que
te
está destinada,
sim.
E eu estava muito obstinada com isso, eu dizia, prefiro ficar sozinha, mesmo sozinha, do que estar a envolver-me com alguém que eu sei que é só para, lá está, preencher o tal vazio, a solidão, a tristeza, e é condenar logo uma relação à morte, não é?
Sim.
Porque a outra pessoa, se calhar, até está ali, está a sério, quer estar, sim, contigo, está empenhada. E tu sabes que não é ela, mas ao mesmo tempo está de jeito. Está,
sim,
ali, está predisposta e está disponível para fazer passar por aquele momento difícil. E isso foi para mim uma questão que sempre esteve muito presente. Foi várias pessoas se aproximaram.
Inúmeras.
Tu incluído. Tentaste imensas vezes.
Mas isto é completamente falso. Ela atirou-se a mim de uma forma obscena. Os meus filhos em casa foi uma vergonha. Mas não, mas eu disse, não, Ana, tu sabes que eu sou um homem que...
You wish.
Sabes que o meu corpo é um templo, foi o que eu disse.
Mas lá está, se calhar se fosse há uns anos, teria aproveitado essas pessoas, mas não aproveitado, parece assim uma coisa meio mercantilista, não é?
Sim, aproveitado, dar umas voltinhas.
Sim, para dar umas voltas, e eu sentia, pensava, não estou, prefiro mil vezes estar sozinha do que estar neste momento a meter-me no que quer que seja, que eu não acho que seja uma coisa com potencial e uma coisa ponderada e uma coisa que eu acho que vai acrescentar de facto alguma coisa.
Tens o tema da relação, das relações, aquilo que se chama relações de ressalto, não é? Nós já falámos sobre isso, acho que não sei se falámos sobre isso no podcast, mas que é aquela relação em que a pessoa entra muito rapidamente, logo a seguir ao divórcio, à separação, para preencher o lugar deixado pela outra pessoa e que invariavelmente acabam de uma maneira dramática sempre, não é? Por isso a pessoa tem que, no fundo, encontrar o seu próprio espaço antes de se envolver com outra pessoa, não é?
Tu poderás falar melhor do que eu, porque tiveste 48 rebounds, não é?
Não foram 48, não os contei. Não sou essa pessoa. Olha, e um outro tema que não tem nada a ver com isto, quer dizer, está relacionado com o tema, mas que é uma preocupação que muita gente teve, eu tive esta preocupação, ainda tenho hoje, que é agora como é que eu trato das finanças, agora que estou sozinho e que tenho que ter a sustentar a minha metade, como é que eu trato das finanças? Isto foi uma coisa que te preocupou ou não? A mim preocupa-me ainda hoje.
A mim sempre me preocupou, até pelo meu trabalho, que é tipo jogador de futebol, mas em pobre.
Sim.
Vai ganhar muito menos, que é uma coisa que não sabes quando é que vai acabar, não é? Portanto, tento ir acautelando a minha vida de outras maneiras. Mas isso sempre me preocupou. E a partir do momento em que ficas sozinho, preocupa-te ainda mais, não é? Sim. E agora, será que eu vou ser capaz... Pensas sempre nos filhos.
Claro, é isso. É a minha principal preocupação, são eles,
mais
exatamente.
Do que... Pensas em ti também, não é? Será que vou poder continuar a ir aos saldos da Zara tranquilamente?
Já expliquei que ir aos saldos da Zara é seres pobre duas vezes, mas pronto.
Não, mas é óbvio que sim, estando sozinha, obviamente que continuam a ter um pai que também ajuda em tudo, claro. que cumpre a sua parte nesse ponto. Mas penso, pá, agora estou sozinha, se acontece alguma coisa a outra pessoa, e se eu não sou capaz de pagar as escolas, e se não sou capaz de manter o nível de vida a que estão habituados, se não temos dinheiro para as coisas mais básicas.
Sim.
E claro, isso é uma preocupação, e sem dúvida que há inúmeros casais que estão juntos e que se mantêm juntos
por causa disso.
Por causa disso, porque um é mais dependentemente financeiro do outro, e portanto vão aguentando.
Mas a verdade, se calhar, é uma coisa que eu também estou a ultrapassar isto, mas uma coisa que eu sei que é uma mensagem que podemos deixar à malta que nos ouve e que está a pensar nisto é que a maior parte das vezes estas coisas resolvem-se, não é? Se calhar tem que baixar um bocadinho o estilo de vida, se calhar não, mas é uma preocupação, as coisas resolvem-se, não vale a pena também ficarem excessivamente preocupados com isso. Mas agora, um outro assunto que nos é muito próximo, porque somos os dois hipocondríacos, não é? Que é, e agora, depois da separação, quem é que me vai levar ao hospital às 4 da manhã quando eu estiver a falecer de um infarto?
Eu já tive para aí 8...
Já tiveste 8 infartos, não?
8 infartos.
Eu também, eu tive
infartos,
para cima dos 8.
Infartos, ADC, já me diagnostiquei 4 cânceres terminais.
Tu ainda, há 2 dias estavas com Covid, depois não estavas, depois estavas, depois não estavas.
Atenção.
Não estava, nunca teve, atenção, nunca teve, é só maluca.
Não,
nunca teve.
Eu acho que estava mesmo com Covid.
Mas passou-te?
Não, eu disse, vou fazer um teste, a produção disse, não faças também aquele é o Porto, se vai falar um surto. Seleção natural da espécie, também... Não, estou a brincar, fiz 2 testes.
Sim.
Anteontem.
Fizeste 2 testes. Ontem. Foi ontem, não me lembro. Turnê foram 4 dias, mas parece que foram 3 meses.
É verdade. Sim, eu penso, era uma coisa que já me assustava muito, não é? As doenças, tinha uma fatalidade qualquer, eu agora penso mais, não é? Tenho um piripaque, estou sozinha em casa com os miúdos. Portanto, o que eu ando a ensinar ao Mateus neste momento é ligar para o 112.
Ok.
Fazemos imensas chamadas só de simulação.
Ok.
Digo, pá, não se preocupem, isto é só para o meu filho treinar. Ele diz, a mamãe está a espumar da boca. O que é que eu lhe faço?
Ok, antes disso que socorrismo, não é? Pensei que lhe dava já a ensinar socorrismo.
Não, ele... esse é o próximo passo.
Respiração boca a boca.
Primeiro 112.
Exato.
Desbloquear o telefone.
Pois,
mas é importante os putos saberem ligar para o 112, se não acontece alguma coisa.
Sim, mamãe está a espumar da boca, é muito bom.
Posso só estar bêbada, mas...
Sim. Mas se calhar se estás a espumar da boca é bom, ou se calhar estás, sei lá, engolindo uma daquelas...
Bolinhas de sabão.
Está aqui muita gente ordinária. Muita gente ordinária. É que nem eu estava a ir aí, suas pessoas porcalhonas. Nem eu estava a ir aí.
Se fosse uma coisa dessas, não precisaria da ajuda dos meus filhos, não é?
A partir do teu filho, se calhar nem sequer estaria lá perto. Mas
espero que não.
Espero que não, pronto. Mas a gente não conhece a vida dessas pessoas, por isso não vamos julgar, não é? Olha, e uma coisa que as pessoas também se preocupam muito é falhei no que realmente importava, e isso quer dizer que eu sou um falhanço. Eu senti-me um falhanço quando falhei na minha relação. Como eu já disse umas quantas vezes, eu acho que eu sou o principal responsável pelo falhanço da minha relação. E eu senti-me e ainda me sinto um bocado um falhanço. Senti que é uma coisa minha. Como é que é, Ana? Ainda te sentes um falhanço? Já ultrapassaste isso? Sempre sentiste um falhanço?
Sempre senti, na verdade. Nunca deixei. Desde que me casei, sinto que falhei na vida. Portanto, não há nada novo. Não, claro que sentes. Independentemente de estás mais ou menos feliz com a decisão. Já falámos disto muitas vezes. É um projeto que tu acreditaste ser para a vida. Pelo menos entraste nisso com essa predisposição e trabalhaste para isso. Porque um casamento também se trabalha e construíste uma família. E ver que essa família como existe deixa de existir, obviamente continua a existir, mas noutros moldes, em que nos odiamos mutuamente.
Sim,
mas não,
sim,
estou a brincar,
sim.
Por acaso nem sequer é verdade. Mais ou menos. Tem fases, tem dias, tem momentos.
Estás a dar um curto-circuito, estás a tentar gerir.
Não, é claro que sentes que... Mas lá está, da mesma maneira que eu tinha muito medo da solidão e neste momento isso é o que menos me preocupa e que aprendi a estar sozinha, a não ter medo de estar sozinha e a gostar de estar sozinha.
Sim. E quanto tempo estiveste sozinha?
3 dias.
Foi para aí, sim. Foi mais ou menos as minhas contas, também foram essas.
Não, estive o tempo suficiente até aparecer alguém que me preenchesse o coração.
Sim. Não sei se é o coração. Não sei se é o coração que ele preenche.
E outras coisas. Dizia eu que da mesma maneira que deixei de ter medo de estar sozinha, estavas a falar de...
Estávamos a falar de falhanço, seres um falhanço.
Sim, também deixei, durante muito tempo tinha essa coisa da culpa e vives muito com a culpa de teres falhado no teu projeto de vida, mas encaro, neste momento vejo a coisa de forma mais proativa, mais positiva, que é ok, se calhar isto é uma hipótese de voltar a fazer as coisas, de começar do zero e desta vez fazer bem.
E deixas fazer
e
melhor,
tudo aquilo,
sim,
que errei, tentar fazer melhor e também exigir mais de alguém que esteja comigo, porque acho, sim, que também cedi em coisas que... Acho que, obviamente, um acontecimento quando falha, raras são as vezes em que é culpa exclusivamente de um, não é?
Sim, mas nos nossos casos foi, não é? Não, mas sim, eu sei o que estás a dizer. Uma coisa que eu senti muito quando nós nos separámos foi que eu fui um mau... Será que eu fui um mau marido? E comecei a pensar, fui um mau marido, se calhar sou um mau homem. E deixei que uma série desses pensamentos, além do falhanço, entrassem na minha cabeça. Mas, na verdade, eu agora tenho mais a perspectiva de que isto é uma oportunidade para fazer melhor da próxima vez e acabou. Por isso, quem nos está a ouvir e quem segue o podcast desde o princípio, vai ver que, se calhar, nós no princípio estávamos com uma atitude mais derrotista, mais negativa, e que depois de passarmos por estes meses, não é, e por este processo, que vai ser mais rápido para umas pessoas, mais lento para outras, nós estamos a começar a encontrar um bocadinho mais de esperança e positivismo, o que é bom, não é? Se nos estão a ouvir e acabaram de se separar, não vai ser sempre uma merda, se calhar. E agora, uma coisa que eu acho que é importante falar, e isto se calhar aplica-se mais aos homens, mas às mulheres também um bocadinho, que é as expectativas, não é? As pessoas, quando se separam, também têm as expectativas que são, eu acho que são irreais, sobre o bom que vai ser também estar separado, não é? Porque há aquela vantagem de, ok, já não estamos com aquela pessoa que nos fazia sofrer, mas as pessoas acham, agora vou para a noite todos os dias e vai ser discotecas todos os dias. E isso não acontece, não é? Porque, para começar, não temos...
Separar-se tem tempo de Covid, é meu merda, não é? Que falta de timing.
Sim, 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 isso é uma coisa que, por acaso, devíamos falar com os nossos ex e dizer, então... Isto não, está mal jogado. Mas é verdade,
sim,
não é?
Retomamos, não é?
Retomamos e acabamos mais tarde, noutra altura. Sim, sim. Mas tu não achas que há muito essa perspectiva de agora vou para a noite todas as noites e aqui é uma coisa que se esgota rapidamente, é vazio, não é? Não...
Já nos primeiros tempos isso era o oposto do que me apetecia. Só queria,
exato,
ficar em posição fetal, a chorar, a ouvir Céline Dion, a comer merdas, mas não, queria estar, já não tinha muita vontade de sair de casa, não, houve ali uns meses que foram de facto muito, muito tristes e muito duros e que não me apetecia mesmo fazer nada, não me apetecia estar com ninguém, ir a lado nenhum, não me apetecia ver as minhas amigas, portanto estava muito longe dessa visão, tipo, agora estou solteira, isto é a loucura, eu vou fazer... Sim, lá está, à medida que fui apreciando estar sozinha, foi-me apetecendo mais fazer essas coisas. Não sentia a necessidade de o fazer para preencher
o vazio,
o vazio e para me ocupar. Não, foi quando comecei a sentir que estava bem sozinha, comecei a sentir mais necessidade de
fazer isso.
Ok, agora estou fixe para começar a sair e fazer coisas e estar com as amigas e viajar e o que seja.
Sim, sabes que eu...
Mas há muito essa visão, não é?
Eu não a tive, mas muitos dos meus amigos solteiros tinham imensa inveja, solteiros não, casados, tinham imensa inveja, diziam que eu ia para a noite todos os dias, mas não é. E mesmo o sexo, que é uma coisa que supostamente...
Para já não tens, assim, tanta gente, não é?
Que possa ser, porque os teus amigos estão...
Tu divorcias, mas a maior parte das pessoas...
Não se divorciam todos ao mesmo tempo.
As pessoas todas continuam a sua vidinha, o mundo continua igual.
Claro.
Portanto, não tens assim tanta gente...
Seja que queira sair contigo toda a noite. E depois, a mesma história do sexo casual, que é uma coisa... Ok, agora estou solteiro, vou andar aí no sexo casual, que é uma loucura... Não é propriamente um sexo recompensa, aquilo não te preenche muito, não é uma coisa que acontece e depois nós voltamos para o nosso apartamento vazio e é uma coisa muito triste. Estamos um bocadinho mais satisfeitos, mas...
Há partes de ti mais satisfeitas.
Dormimos melhor, damos mais leves, exatamente, mas não é uma coisa que satisfaz completamente. E tempo para os hobbies, não é? Que é uma coisa que as pessoas... Agora vou ter tempo para os meus hobbies. Qual tempo para os hobbies? Eu passava o tempo todo tipo em posição fetal, como tu, a ver Netflix, não é? Não havia assim grande tempo para os hobbies. Olha, e vemos aqui alguns das questões e comentários, queres ver também no teu telemóvel? Questões e comentários que nos enviaram aqui sobre este assunto. Pessoas que nós pedimos... Qual foi a pergunta que tu fizeste? Foi há medos e expectativas pós-divórcio, exatamente. Sequer posso começar, que houve uma pessoa que disse que tinha medo de gases e idas à casa de banho.
Gases e idas...
Tinha medo...
Eu tenho medo de gás, mas é fugas de gás.
Sim, sim. Ah, também tenho medo de fugas de gás, se vier do rabo de um tipo, também tenho medo. Mas sim, mas não percebo muito bem qual era a preocupação que ela tinha aqui. Mas pronto, olha, é bom saber.
Medo de gases
e ida à casa de banho. Tens aqui uma...
Isso era aquilo que falávamos. Quando é que foi que nós falávamos sobre isto em podcast? Já não lembro. Foi agora recentemente.
Foi recentemente, sim, sim, sim.
Que era isso? De repente a partilha da intimidade com uma pessoa.
Pois é,
eu acho
pois
que tem
é.
A ver com isso. Medo de soltar gases.
Portanto, ela solta gases. Ela deve provavelmente libertar gases à fartura, não é?
Uma... Está com medo.
Ok. Esta é uma senhora que bebe leite com termossos e que depois. e depois puxa a manta por cima dos dois e fica ali a fazer. Fica ali a fazer uma estufa. E está assim, e depois e tá, deve estar a pensar, pá, isto não é para todos, não é? Há uns que não gostam, mas é bom para a sinusite. Pronto. Ana, lê lá aí outra que nos enviaram.
Olha, eu gosto muito desta, porque nós dizemos sempre que neste podcast trabalhamos com a verdade.
Trabalhamos com a verdade, sim.
Acima de tudo.
Sim.
E eu gosto que depois as pessoas também se sintam à vontade para serem honestas. E, portanto, há aqui uma pessoa que diz... que o seu maior medo é voltar a levar com um par de cornos.
Eu gostei da linguagem. O meu medo é gostar... Pronto, sim, coitada, também tem razão. É um bom medo para se ter. Olha, temos aqui uma pessoa que diz deixar entrar, entre aspas, deixar entrar alguém. Acho que ela está-nos a tentar mandar uma mensagem, não é? Entrar no coração
é difícil, ao fim de tantos anos e eu pensava nisso, mais do que às vezes não querer ter alguém, era precisar voltar a isto outra vez, voltares aos dates e voltares às conversinhas e voltares a ter que parecer interessante para alguém e teres que vender-te como interessante para alguém e pensar, já não estou para isto, eu tenho 40 anos, é isto.
É o que há, não é?
É o que há, portanto já não tens
pachorra. Mas diz-me lá, tu sentes que tiveste que fazer isso agora, porque pronto, tu já contaste aqui às pessoas que estás com uma pessoa nova, que é espetacular e que é incrível, e que não sou eu, que também sou incrível, mas sentes que tiveste que fazer isso, sentes que tiveste que te vender um bocado, ou foi uma coisa pá, normal, que fluiu sem stress e sem pressão?
Não, acho que fui com muito menos pressão, fui muito mais nessa de... Eu sou isto, não quero ter que estar a fazer esse esforço de... Para ser mais interessante, ou mais divertido, ou mais esperto, ou mais não sei o quê. Não, é isto, é o que há. Portanto, se não conseguem trabalhar com este material...
Com
a matéria-prima que vos estou a dar...
Sim.
Pá, paciência. Tem que haver alguém que consiga lidar com isto. Mas é isso, já não tens muita paciência para estar... Para fazer o frete, é mesmo isso. Eu sentia muito isso na minha época pré-casamento, nos dates. Era sempre essa coisa... Parecia que estavas sempre em esforço.
Sim, tens de dançar sapateado, não é?
Sim, sempre a contares a tua história, a tua vida e sempre nessa perspectiva.
Sim,
de
eu também acho isso.
Será que sou suficientemente interessante para esta pessoa gostar de mim? E eu acho que aos 40 já tiras muito desse peso de cima de ti, já é muito...
Sim, eu também senti isso, também senti que, porque às tantas eu ainda vinha um bocado com aquela mentalidade dos 20, que uma pessoa vai num date e tem que jogar o jogo, não é? Tem que fazer e tem que se parecer interessante e tem que dizer e contar histórias e ser engraçado. E a verdade é que isso não é sustentável numa relação de longo prazo. Eu não vou estar sempre a ser o mais engraçado, eu não vou estar sempre a lembrar-me de coisas interessantes para dizer, e as minhas histórias vão-se acabar, porque é uma coisa ótima que a minha ex-mulher tinha, que a Tânia tinha, é que se esquecia das minhas histórias, então eu podia estar sempre a contar as mesmas histórias várias vezes. Pá, isso, atenção mulheres, isso é das coisas mais atraentes que vocês podem fazer a um homem, é esquecer essas histórias, porque a libido vai baixando com a idade, mas a gente começa a contar cada vez mais histórias, mas era uma coisa que ela fazia. Sim, mas chega um momento em que tu tens de pensar, ok, era bom que isto fosse mais ou menos como vai ser uma relação no futuro,
vida,
não é? Sim, a vida,
todos os dias,
porque senão nós no fundo estamos a comprar uma coisa, mas depois não é aquilo que...
E sobretudo porque tu sabes, não é, que a vida não vai ser assim sempre, que aquele encantamento que há, aquele fogo de artifício todo que há, que são coisas que se vão perdendo naturalmente, não é, com o avançar da relação. Mas no meu caso eu nunca tinha tido uma relação tão longa, portanto eu não sabia da maioria dos, da grande maioria dos desafios que iria ter pela frente, o que fazer para lá estar, se calhar prolongar esse encantamento por muito mais tempo, trabalhar uma data de coisas que eu não sabia que eram importantes trabalhar para que uma relação durasse tanto tempo durasse tanto tempo de forma positiva. E acho que isso é um dos grandes ensinamentos que tu trazes numa relação longa, é esse. Há muitas coisas que já sabes que vais ter de fazer e que vais ter que melhorar e que vais ter de fazer diferente para que as coisas se prolonguem por mais tempo de forma fixe.
Sim, ou seja, tens de ser mais proativa e mais deliberada. Tu e ele, não é? Presumo que seja um ele, não falámos ainda sobre isto.
Olha, sabes que eu decidi abraçar outras experiências e não estou a fechar portas. É um ele.
Sim, eu acho que tens toda a razão. Olha, queres ler aqui? Há uma que eu acho que é a tua cara, sabes? Há uma aqui que eu acho que é a tua cara.
Tenho medo que ela não seja do Benfica.
Já vi um cavalheiro que está a dizer, pá, não, tenho medo que ela não seja do Benfica.
Porque... Peço de novo, porque eu com 40 já aceitei um do Sporting.
Tu já estás por tudo. Eu acho que a cena da...
A pessoa vai fechando portas.
Está ali um a bater palmas, está a pensar que tem hipóteses, se calhar também. Mas é verdade, tipo, tu mais depressa, é porque nós já falámos sobre isto, mas tu mais depressa andavas com um pônei, não é? Tu que escolhias uma pessoa do Sporting. E no entanto... Se calhar não havia póneis disponíveis.
Não havia póneis. Tentei.
Pronto. Sim, mas é um medo real. Há uma coisa... Há uma aqui interessante que eu também acho que é... Será que sou tão boa na cama como acho que sou? E será que a pessoa vai gostar? Ou seja, isto é uma pessoa que está na dúvida, não é? Se é tão boa na cama como acha que é. E quando... Isto é uma coisa que vimos muitas vezes, que é... nestas novas relações, as pessoas têm medo do sexo. Não é? Como é que vai ser? Porque o parceiro anterior já estava treinado. Já sabia...
Já estava a mestrar.
Já estava a mestrar, já sabia... aquelas coisas... O clitóris é aqui... Depois de muito tempo ele já sabia onde é que era, não dava para as palpações, e já estava treinado. E há muita gente que tem medo disto. Nós temos visto muita gente com esta mensagem.
Mas por outro lado, também tens muita gente que diz que de repente se sente, depois de vir de uma relação muito longa, que entra numa nova relação e se sente a maior bomba sexual de todos os tempos.
Sim.
Porque vinha de uma relação que já estava assim meio xoxito.
Sim, como é? O Pedro.
Como o Pedro e a Ana. E de repente aquilo é uma loucura, não é? Tens 40 anos, 40 e tais, 50, e aquilo de repente lá está.
Sim.
Sexo salhada com fartura.
Sim, pois, mas também se acaba, não é?
Está bem, mas tu vens de 15 anos, que se calhar 10 deles já foram meios.
Mais xoxinhos, não é? Pois, sim.
Peixe frito, não é?
Peixe frito.
Outra vez peixe frito. É bom, mas é todos os dias peixe frito.
Eu gosto de peixe frito, mas quiser.
De vez em quando uma francesinha.
Eu gosto de francesinhas. São ordinárias. Mas... Estou a falar da comida. E, olha, aqui uma interessante. Eu sequer deixo de fazer a última, mas há aqui uma interessante que diz... o tamanho também é importante. Aqui uma senhora que, pelos vistos... Não gosta de anões.
E tu? Eu acho. Eu já falei...
Não sei se já falámos sobre o tamanho aqui. O tamanho do que é que estamos a falar? O tamanho do quê?
Pilinhas.
O tamanho do pênis? Ok.
Estava a dizer que é uma coisa que vocês homens passam uma vida a fomentar esse tema.
Ah, eu não, eu não. Eu sou a favor das pequenitas.
E faz...
eu sou aquele gajo que está lá, as pequenas
fazes
é que
campanha,
é.
Pelos sim. Não, e é assim desde miúdos que há essa coisa, a competição e falam de tamanhos e não sei o quê. E a menos que seja anormalmente pequeno ou anormalmente grande, é tudo mais do mesmo, é tudo muito parecido.
Sim, eu imagino que sim.
E portanto, mais do que o tamanho interessa a competência.
Sim,
o que
sim,
vocês
sim.
fazem com o que têm.
Com o que têm, por isso não é, pronto, isso não é assim tão importante. Ou entre as pernas, entre as mãos também às vezes.
Às vezes
sim, às terças e quartas. Mas ouve lá, e tu achas que são todos, pronto, também não é a coisa mais importante, mas são todos iguais ou há uns mais bonitos que outros?
Há uns claramente mais bonitos.
Há uns mais, há uns mais penteadinhos, o que é que tu... O que é que tu
mais arrumadinhos.
Mais arrumadinhos, eu não disse. Mas o que é que tu... O que é que tu... Eu sei que vou editar isto para fora. Eu sei que isto vai sair do podcast. Mas o que é que, quais são os traços que tu aprecias mais num pénis?
Eu acho que se calhar podíamos chamar aqui uns quantos homens a palco, não é?
Porque isto... e fazemos um recenseamento.
Porque isto falar com a mostragem à vista
era melhor,
não é?
Não
é? Outra, é outra coisa.
Sim, sim, não, sim, sim, sim.
Há uns assim mais cor de rosinha.
Cor de rosinha é bom.
Como é que se diz? Mais aparaditos.
Mais aparaditos é bom também.
É, porque os homens acham que não têm. Nós temos que fazer tudo. Nós temos que tirar
sim.
pelos até, sei lá, bem, sabe Deus de onde. Sim. Vocês não. Acham
sim.
que não é preciso dar ali uma
aparadita. Mas é só uma aparadita, não é ficar...
Depois querem brincadeira. E aí nós que andamos ali no meio da selva.
Sim, sim. Sim, o ideal... As mulheres todas, não, ninguém aqui gosta de ir à selva.
Gostam, só ver condições para isso.
Sim, claro.
Criamos
claro.
As condições.
Não, mas não pode
certas,
ser selva.
Nós
não pode,
vamos.
Não, eu percebo. Não pode, não pode ser uma selva. Eu percebo. Uma pessoa, uma mulher, não pode olhar para aquilo e parecer que é uma minhoca com uma cabeleira. Eu percebo. Não pode. Eu percebo isso, eu percebo isso. Pronto, ok. E...
Já estou a ver amanhã as mulheres todas na rua, não é? Fazer campanha.
Fazer campanha, rapem os tomates.
Mas sim, rapem.
Exatamente.
E sejam limpinhos.
Pronto, diz isto, sejam limpinhos.
Sejam limpinhos.
Isso é, acho que isso é essencial. Acho que isso é essencial. E pronto, queres fazer a tua, queres fazer a última
não,
pergunta
não
do
quero,
mundo?
Não, não, quero, queres, não, não quero.
Não queres?
Não,
faço
tu,
eu, faço eu.
Tu.
Então pronto.
É que nem percebem isto.
Pronto, houve aqui uma pessoa que mandou uma mensagem. O grande medo dela era de ficar nua em frente ao novo amor e ele perguntar onde estão as tetonas.
Ela escreveu mesmo tetonas.
As tetonas, ela tem seios pequenos, não é? Se calhar esse é o problema. Mas à partida, vestida já dá para perceber, não é?
Depende, ou... Não, nós usamos. Andas aqui há tanto tempo. Não sabem nada.
Não. Vestida não dá para perceber.
Não dá, nós depois começamos a tirar coisas e coisas e coisas. Chumaças e cenas.
E vai saber, não, tá, não há nada.
Não.
Vai saber, não há nada.
Nunca apanhaste dessas.
Epá, não, normalmente não, nunca apanhei uma que tipo, foi saber, tinha o corpo de um rapaz de 14 anos, nunca me aconteceu.
Mas há.
Não, mas sim, mas eu já te vi sem maquilhagem, por isso eu sei que há muita mentira.
Há muita mentira.
Que ela quando vem para o podcast, ela trata-se zero, não é? Vais lá para casa, vens com uma hoodie, até assustas as crianças.
Acho que vou saltar a casa.
Exatamente. Pronto, mas estes são os medos que as pessoas têm. E agora, se calhar falávamos um bocadinho sobre o podcast, não é? Porque este possivelmente será um episódio de fim de temporada, não é? Estamos tristes.
Oh.
É verdade, porque...
Mas depois havemos de separar-nos novamente, não é?
Sim, sim.
Já sabemos de que a casa gasta.
Exatamente.
Cá estaremos para chorar.
Sim.
No final de mais uma relação.
Exatamente, mas nós os dois, enquanto parelha, não é? Humorístico, ou seja, o que for, não sei o que é que vamos... Se algum dia vamos fazer alguma coisa, eventualmente chatear a cabeça a outras pessoas que têm relações, como o Pedro... Mas à partida, dentro do mundo do podcast, se calhar fazemos mais um episódio só a resumir e a arrumar isto tudo, e se calhar até o gravamos ao vivo, ou gravamos lá em casa, mas penso que este foi um prazer, portanto, deixa-me dizer, foi um prazer enorme para mim partilhar esta transição difícil contigo. Acho que me ajudaste muito, Ana Garcia Martins. Para quem não sabe, eu e a Ana somos, na verdade, apesar de parecer que nos odiamos,
não.
Já lá vai o tempo, mas eu e a Ana somos, na verdade, somos amigos, e eu só te queria dizer, aproveitar aqui que tenho esta malta toda para te dizer que me ajudaste muito, e que eu sei que, apesar de tu seres fisicamente incapaz de mostrar emoções, eu sei que eu também te ajudei a ti.
Verdade, Davidinho.
E agora, vamos dar...
Posso
por...
dizer alguma coisa?
Ah, também querias dizer, pensei que era só isso que tinhas para dizer.
Agora tenho que dizer, não ia dizer nada, mas agora não é, agora depois parece uma cabra, se não disser que adorei isto, foi ótimo. Não, dizer que foi, sobretudo, acho que foi muito terapêutico para nós, acho que ajudou outras pessoas também, mas divertimos-nos muito a fazer isto.
Sim.
E uma coisa que tu dizes muito é, de facto, ver a diferença entre nós, quando começámos a gravar este podcast há 3 meses, gravámos o primeiro ali no início de junho, e agora não é, eu estou, tu não estás muito mais feliz do que estavas.
Não.
Continuas mais ou menos na mesma merda em que estavas há 3 meses. Eu melhorei bastante. Não, mas acho que o facto de termos falado sobre isto e termos falado sobre isto de forma aberta e com tanta gente, tirou-nos aqui um... Nós somos ambos muito, muito negativos, não é? Muito pessimistas,
sim,
e dramáticos.
Somos almas velhas.
Almas velhas, dentro de corpos também velhos.
Não, meu corpo está ótimo.
Do corpo. E isto foi mesmo terapêutico. Acho que foi sempre, cada vez que gravávamos isto, divertíamos-nos sempre imenso, e divertimos-nos imenso também nesta altura, apesar de todo o bullying que me fizeste desde Lisboa até aqui, com paragens em Leiria, Braga, sabe Deus onde, e pronto, e não poderia ter feito isto com outra pessoa que não tu. Tinha que encontrar um falhado à minha altura, e tu és a pessoa, tu és o meu falhado.
Sempre serei, Ana, sempre serei o teu falhado.
Olha, e agradecer também à produção deste espetáculo,
que tem sido espetacular,
que tem sido incansável, tem acartado com este sofá. Se vocês soubessem que pesa este sofá, que já veio de Lisboa. E esta mesa.
Sim,
trabalhamos com material de qualidade.
Sim. Tem sido porreiríssimos, tem-nos tratado melhor do que eu. A mim, tem sido muito melhor do que eu mereço, mas como eu ando contigo, vamos só para hotéis bons e comer em sítios bons. Se fosse comigo, era só o Ibis ali no meio da autoestrada.
Na circunvalação.
E já era uma grande sorte. E atiravam um papo seco à cabeça e diziam: olha, amanhã-te.
Mas não, tem sido incríveis connosco.
Sim, isto tem sido uma experiência mesmo fantástica, e nós esperamos voltar eventualmente a fazer alguma coisa.
Nem tudo o que vem de Paris...
Nem tudo o que vem de Paris é glamour, pessoal.
Fiquem-se com esta.
Sim, nós, já agora eu acho que posso dizer isto, porque o nosso produtor, que manda nisto tudo, tem o hábito fantástico de inventar ditados populares que não existem, ok? Ele estava agora a grunhir ali por trás quando a gente disse este ditado popular. Outro ditado popular que eu aprendi hoje, que ele disse, que é: raposa de luvas não apanha uvas. O que é isso? E outro, eu não sei se posso dizer.
Não posso dizer.
Mas também há aquele do em Portugal, como é que era o de Portugal? Em Portugal está toda a gente a chorar, eu vou a vender lenços. Mas nada disto tem nenhum contexto. Ele diz-me,
ele lança,
só isto.
Passa por nós e lança estas coisas.
Sim, exatamente. Também anda por aí, e de vez em quando, se calhar vocês vão vê-lo, se virem um senhor que passa por vocês e diz: bora, é ele.
Grão a grão.
Sim. Mas isto tem sido uma experiência fantástica. E agora, Ana, se calhar vamos fazer a nossa rubrica final, em que vamos tentar juntar aqui.
Não podes contar já.
Ah, sim, mas eu já identifiquei.
Já estão sinalizados.
Então vamos passar para a próxima rubrica.
Vamos
lá, vamos a isso. Salve palmas para nós, pessoal!
E pronto, foi o nosso podcast gravado ao vivo no Porto. Foi o último podcast da turnê. Vamos tentar, talvez, gravar mais um cá em casa, só para nos despedirmos como deve ser, de vocês que nos têm seguido ao longo destes meses. Já agora, muito obrigado. Como sempre, o podcast Separados de Fresco é produzido pela Ana Garcia Martins e por mim, David Cristina. Subscrevam no iTunes, no Spotify ou na internet em geral. Se quiserem enviar-nos comentários e elogios, gostamos muito, por isso toca de mandar. E acho que é muito isto, não é? Se calhar fica um grande, grande beijinho para todos vocês. Ah, já agora anota de que eu abri um espetáculo a solo em janeiro. Se quiserem ver no meu Instagram, @senhorcristina, tenho lá o link para comprar uns bilhetes. Um grande beijinho e um abraço e até à próxima.